Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. Integrante da equipe de transição, ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, o economista Nelson Barbosa, falou em um valor significativamente inferior no orçamento de 2023 e defendeu uma reposição. Segundo ele, se adicionar 136 bilhões de reais em gastos no orçamento do ano que vem, em termos do tamanho da economia, não será uma expansão fiscal. Nelson Barbosa diz que o gasto será igual, efetivamente feito no último ano do governo Bolsonaro. Nelson Barbosa considerou pouco os 70 bilhões da proposta alternativa da PEC da transição, apresentada pelo senador Alessandro Vieira. O senador, pelo PSDB, conversou conosco no All News, falando a respeito da sua proposta da PEC da transição.
E a minha preocupação é que se você dá um aval para gasto descontrolado, você tira qualquer estímulo do Congresso e do Executivo para fazer as necessárias reformas que o Brasil espera há tanto tempo. Se eu tenho essa liberação de 200 bi, eu não preciso mais cuidar de orçamento secreto, não preciso mais apertar a conta em lugar nenhum. Eu vou sair gastando, gerando dívida, num curtíssimo prazo. Isso é bom para a sociedade, porque você vai ter mais acesso a serviços, melhores remunerações, mas logo, no médio e longo prazo, você vai ter problemas seríssimos, porque a curva da dívida estoura, você vai ter aumento de juros, você vai ter aumento de inflação, e justamente os mais pobres sofrem mais. Tentar conter essa euforia, eu acho que seja a expressão correta. Calma, vamos resolver o que é urgente, vamos endereçar as outras coisas. A minha sugestão é de que em 6 meses o governo, com a equipe montada, tomando posse, apresente uma proposta de uma nova âncora fiscal e dentro disso a gente possa negociar, trabalhar e ter uma aprovação até meados de julho.
Valdemar Costa Neto conversou com ministros do STF e do TSE para dizer que acredita no sistema eleitoral e que só encomendou um relatório sobre a segurança das urnas eletrônicas por exigência de Bolsonaro. O presidente aposta suas fichas em uma inspeção solicitada pelo PL a uma consultoria chamada Instituto Voto Legal. No fim de semana, Valdemar antecipou que a conclusão é de que 250 mil urnas do modelo mais antigo não tem número de identificação. Para o nosso colunista Josias de Souza, Valdemar é um coadjuvante de uma grande palhaçada.
O Valdemar, Fabíola, ele está sendo coadjuvante de uma palhaçada. Então, ele é coadjuvante do Bolsonaro nessa palhaçada de questionamento às urnas. Ele é mais um coadjuvante, né? O Braga Neto é outro, o Augusto Nardes do TCU é outro. Então tem um monte de pessoas participando como coadjuvantes dessa palhaçada em que o presidente é o ator principal, mas não aparece no centro do palco, porque ele tem receio, ele já está respondendo a uma série de ações no TSE que podem resultar na sua inelegibilidade e ele não quer mais uma ação. Então ele utiliza esses palhaços coadjuvantes para questionar as urnas e estimular esse ambiente que mantém pessoas na frente dos quartéis, caminhoneiro trancando rodovias, e aí vem o Valdemar e por baixo dos panos ali, em encontros reservados, diz a ministros do Supremo que ele confia plenamente nas urnas, que está fazendo isso porque está sendo pressionado pelo Bolsonaro. Se pudesse, Fabíola, o Valdemar daria uma banana para o Bolsonaro. Ele é um profissional da política, é um negociante.
O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, solicitou um afastamento das funções por motivos médicos, após o vazamento de uma gravação com teor golpista, que foi revelada pela colunista Mônica Bergamo no jornal Folha de São Paulo. Mais cedo, o ministro divulgou uma nota em que disse lamentar profundamente a interpretação que foi dada sobre um áudio despretensioso gravado apressadamente e dirigido a um grupo de amigos. A gravação cita um movimento muito forte nas casernas. Deputados do PT protocolaram uma notícia-crime no STF contra Nardes. O senador Randolfo Rodrigues apresentou um requerimento para convocar o ministro para depor no Senado. Perguntamos ao senador Alessandro Vieira a respeito das declarações do ministro do TCU.
Eu acho que o grande esforço do Congresso, das instituições, dos brasileiros, tem que ser no sentido de buscar uma normalidade. Condutas criminosas têm que ser responsabilizadas. Esse é um ponto muito importante para ser tratado, mas que a gente não vai conseguir tratar com distanciamento suficiente, equilíbrio suficiente, mais adiante. Até onde vai essa suposta liberdade de expressão que permitiria que as pessoas façam a defesa de um golpe militar? Na minha visão e na visão de muita gente, isso ultrapassa qualquer limite, isso é o cometimento de crime. Mas eu tenho condições de fazer isso hoje, e apesar de entender a importância da atuação de uma figura como o ministro Alexandre de Moraes nesse momento, há de se reconhecer que a forma adotada pelo ministro Alexandre, em várias oportunidades, ultrapassa o limite legal. Ultrapassa. E quando eu aceito abusos para combater aquilo que eu critico, eu estou aceitando abusos, ponto. Isso pode a qualquer tempo se voltar contra qualquer pessoa. Só que a gente não tem, nesse momento de turbulência, condições de fazer essas análises. Qualquer crítica vai ser entendida como a defesa do bolsonarismo, por exemplo, ou como a defesa do lulismo. Está faltando adulto na sala, para usar uma expressão popular. Está faltando parar um pouquinho, respirar e dizer: olha, peraí, a gente tem uma série de problemas nesse país, 30 milhões de pessoas passando fome, uma crise econômica relativamente contratada. Vamos parar um pouco, a eleição já acabou, o resultado foi promulgado, não existe nenhum questionamento oficial com relação a isso.
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva chega a Brasília na noite desta terça-feira, 2 dias depois de se submeter a uma cirurgia de retirada de uma lesão na garganta. O desafio é evitar discursos e o uso excessivo da voz nos próximos 15 dias, que é o prazo de recuperação. O presidente eleito deve participar de reuniões internas da equipe. Entre as principais pendências estão os escolhidos para a composição do grupo técnico de defesa. Ele também deverá ajudar a resolver as últimas pendências na articulação do texto da PEC da transição. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que coordena o gabinete de transição, postou logo cedo no Twitter que hoje, a 1 hora da tarde, vai anunciar os parlamentares que vão compor os grupos de trabalho de transição e também os responsáveis pelos relatórios que, por orientação de Lula, farão uma radiografia da gestão com recomendações para recuperar as políticas públicas do Brasil. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a manutenção do poder do Congresso sobre as chamadas emenda de relator, base do orçamento secreto. O deputado disse se tratar de uma das prerrogativas do parlamento e disse: é errado retroceder. Nós avançamos um pouco nas prerrogativas que ao longo dos anos abrimos mão. Para Lira, o poder dos deputados de alocar verbas é mais democrático do que a concentração de poder na mão do ministro, que teve voto e não fez concurso para estar naquele cargo. Uma das promessas da campanha de Lula é acabar com o orçamento secreto. Para o senador Alessandro Vieira, o orçamento secreto deverá ser derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. Isolado no Palácio do Planalto, Bolsonaro vem indicando aliados para cargos estratégicos no governo. Ele nomeou na sexta-feira integrantes para a Comissão de Ética Pública da Presidência com mandatos de 3 anos. Os postos serão ocupados por Célio Faria Júnior, atual ministro-chefe da Secretaria de Governo, e por João Henrique Nascimento de Freitas, assessor especial da Presidência. A Comissão de Ética é responsável por analisar a conduta de servidores públicos federais. Bolsonaro também indicou recentemente diretores e ouvidores para agências reguladoras, além de diplomatas para embaixadas e consulados. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá!
UOL.